Muito obrigado, irmãos. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesta manhã. Quando vocês cantaram esse hino que o pastor Paulo entusiasticamente dirigiu, lembramos da nossa igreja lá em Orlando. A igreja é uma igreja entusiástica também, com membros de 16 países diferentes ou distintos. É uma igreja 100% bilíngue. Falamos inglês e espanhol. É uma igreja muito dinâmica. E a minha esposa Ivanir, inclusive, estava dizendo, oh, parece que estamos em Orlando outra vez. Que bom. Graças a Deus, irmãos, agora, aproveitando o tempo de aposentadoria, decidimos dar uma volta pelo Brasil. Começamos em São Paulo uma semana, em Vitória uma semana, em Belo Horizonte, onde é o meu torrão natal, passamos uma semana, e agora aqui no Rio estamos passando uma semana. Depois de amanhã estaremos regressando a Miami e de Miami a Orlando, onde está a nossa família e também as nossas igrejas por lá. Queridos irmãos, trazemos a todos vocês uma saudação muito especial em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que vocês têm de convidar ao pastor Paulo, José Paulo, e a nossa irmã Maura, para ser os seus pastores aqui, os que vão guiar a vocês a uma experiência muito mais gloriosa no reino do nosso Deus. Pastor Paulo, quando eu estava em Ipanema, e creio que todavia seguem o lema, eles estão dizendo que uma vez Ipanema, sempre Ipanema. E quando o irmão disse aqui, uma vez Madureira, sempre Madureira. Queridos, é maravilhoso ser parte do reino de Deus, onde quer que você esteja. Então, nesta manhã, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês, e este tempo que nos é concedido para compartilhar a palavra de Deus. Vocês estão muito bem, uma igreja maravilhosa. Em tempos passados, eu fui presidente da Convenção Batista Carioca aqui, mas eu nunca havia entrado neste templo. É maravilhoso. Deus deu a vocês uma estrutura fantástica, e isto é para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Continuem a exaltar a Deus em tudo o que vocês fazem. E se vocês fizerem isso, o Senhor promete estar convosco até o fim do mundo. Esta é a promessa de Deus. Bom, nesse instante, eu desejo conversar com vocês um pouco, nos minutos que me são concedidos, sobre a relação de Jesus com a sua igreja. Então, vamos, neste momento, escutar sobre isso, a relação de Jesus com a sua igreja. Para isso, eu desejo orar com vocês neste momento, para que Deus use tanto esta plataforma, este púlpito, este lugar santo, e também a cada um de vocês que separaram esse tempo para vir adorar ao Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, para sempre seja santificado o teu maravilhoso nome. Neste momento, Senhor, queremos entrar na tua presença, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, e queremos te louvar, Senhor, como só o Senhor merece. Pai querido, queremos agradecer por tudo que o Senhor é. Queremos agradecer por tudo que o Senhor faz. Queremos agradecer porque no tudo que o Senhor faz, Jesus Cristo veio ao mundo e derramou seu sangue para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor, agradecemos porque Jesus não ficou na cruz. Agradecemos porque ele foi ao sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome em toda pessoa que te reconhece como Senhor e Salvador. Querido Pai, queremos agradecer porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos levar à conversão, nos apontou Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela disposição que o Senhor colocou nos nossos corações de receber a Jesus como nosso Salvador. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, porque um dia o Senhor me salvou. Dou graças por todos aqueles que estão aqui nesta manhã, que já experimentaram um toque do Espírito Santo que os levou a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Agora, ó Espírito Santo, eu te peço, o Senhor como o mestre por excelência, abençoa os nossos corações, as nossas vidas e permite, Senhor, que possamos escutar a tua palavra nesta manhã. Eu te peço que o Senhor nos dê uma mente bem livre neste momento, atenta para entender a tua palavra. Te peço, Senhor, que tu nos dês olhos abertos para ver a grandeza dela. E te peço, ó Senhor, que tu nos dês um coração aberto para recebê-la. E ainda te peço, ó Senhor, que o Senhor nos dê uma vontade bem motivada para te seguir no caminho da verdade. É a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Queridos irmãos, então, falando sobre a relação de Jesus com a sua igreja. A primeira vez que encontramos algo sobre a igreja propriamente dita está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. No capítulo 16, o Senhor leva os seus discípulos para a Cesareia de Filipos. Queridos irmãos, é um lugar interessante. Já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de estar em Cesareia de Filipos com um grupo de irmãos. especialmente pregar um sermão exatamente no mesmo lugar onde o Senhor Jesus Cristo chamou seus discípulos a uma responsabilidade muito especial. Nesse texto, começando com o verso de número 6, ou melhor, desculpe-me, no verso 13, o Senhor Jesus chama os seus discípulos a uma definição. Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem? E eles disseram em resposta: uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e outros estão dizendo que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, o Deus que vive. E Jesus, sem outra qualquer discussão, ele diz o seguinte: não foi sangue nem carne que te revelou isto. Foi o meu Pai que está nos céus. Queridos, sobre isso, então, vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, quero dizer a vocês que Jesus mesmo, até então, não havia recebido de ninguém esta declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Na presença de Deus há uma cronologia de tempo muito importante. Então, o que acontece é que até então Jesus não havia sido revelado como Cristo. Era Jesus. Queridos irmãos, Jesus é o nome de Deus na humanidade. É o nome de Jesus, o nome Jesus é o Deus humano. O nome Cristo é o nome eterno de Deus. E por isso, eu tenho até dito, e volto a afirmar, porque tenho plena convicção disso, que Deus, como humano em Jesus, ele conhece as nossas mais profundas necessidades, porque somos humanos. Como Cristo, Jesus nos salva e nos redime das nossas dificuldades. Como Cristo, ele pode salvar e deseja fazê-lo. Agora, queridos irmãos, eu tenho dito e repito, é que o mundo cada vez mais está ficando tranquilizado com o nome Jesus. Estando em Israel por duas vezes, uma coisa que eu observei é o seguinte: os próprios judeus que não creem em Cristo, eles já não estão tendo problemas em mencionar o nome Jesus. O nome Jesus é tão humano, especialmente dentro da sociedade hispana. Não ocorre muito aqui no Brasil, mas ocorre muito nos países hispanos. Você encontra muitas pessoas que têm o nome de Jesus. Não sei se vocês sabiam disso. Há muita gente, você encontra muitas pessoas que o nome delas é Jesus. O nome Cristo, ninguém usa tê-lo. Por quê? É o nome que te leva à reflexão, à submissão, porque é o nome de Deus. Amém por isso? É o nome de Deus. Muito bem. Então, quando nós oramos, eu tenho chegado à conclusão que devemos sempre terminar a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E a razão é simples. Por exemplo, em espanhol, o nome Jesus e Cristo é uma palavra só. É a única língua que eu encontrei isso. É uma palavra só. Jesucristo. E está certo, porque Jesus é humano, mas também é 100% divino. Então Jesus se relaciona com essa igreja que ele mesmo fundou. Jesus é o fundador da igreja. Jesus disse aqui no verso seguinte: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que foi a confissão que ele fez, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, então a igreja, à semelhança de Jesus, ela é humana, porque é composta de pessoas como vocês e eu. Somos humanos. Mas a igreja é divina, porque foi fundada por Jesus. Por ser divina, meus queridos irmãos, sem nenhuma dúvida, vocês e eu fazemos parte de uma instituição que vai permanecer até o dia da volta de Jesus. Então vocês estão em boas condições. Estamos em boas condições. Agora, como divino e humano, Jesus andava no nosso meio, no meio da multidão, fazia milagres, curava, restituía a saúde de tantas pessoas. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, está dizendo que Jesus percorria todas as cidades e províncias, fazendo um ministério trifásico. Ele pregava o Evangelho do Reino. Ele ensinava nas sinagogas deles. E curava todas as pessoas em duas dimensões. Primeiro, na dimensão física. E o escritor tem cuidado de diferenciar algumas coisas aqui. Enfermidade física. Jesus curava o povo. Mas Jesus também sarava as dolências do povo. As dolências do povo são as doenças sentimentais, as doenças emocionais e as doenças espirituais. Jesus era completo e é completo. Amém por isso? É completo. Agora, queridos irmãos, porque Jesus é divino e é humano, a igreja também é divina e é humana. A igreja necessita se manifestar dentro deste mundo, nestas duas dimensões. Vocês e eu nunca podemos perder a dimensão do divino. E também não podemos perder a dimensão do humano. Necessitamos fazer isso. A igreja necessita andar na sociedade com uma perfeita relevância e revelação. Porque nós necessitamos viver Cristo e necessitamos socorrer a humanidade. Queridos irmãos, nestas dimensões, nessa relação de Jesus com a sua igreja, vocês e eu somos a igreja de Cristo. A igreja nunca é o edifício. A igreja somos nós, que andamos, que vivemos, que nos relacionamos, intercambiamos com esse mundo para salvação. Onde quer que nós estivermos, temos que fazer isso. Somos contextualizados, não nas coisas do mundo, porque o que acontece é que o mundo passa, a filosofia muda, mas o nosso Cristo permanece para sempre. Por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que nós lemos em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo. E porque ele é o mesmo, a igreja pode mudar na sua expressão, mas não pode mudar no seu conteúdo. Ela tem que permanecer como o Senhor a ordenou. Aliás, há duas instituições na terra que foi necessário que Deus viesse aqui para fazê-las. São duas. A primeira delas é a família. A família é algo que Deus veio aqui para fazer. Eu gosto de pensar, e se me permitem, eu gosto de usar um triângulo equilátero para definir o que Deus fez nesse sentido. O triângulo equilátero se ocupa de um homem, de uma mulher, e da base desse triângulo, que é Deus. Esse era o propósito de Deus. Então, este triângulo tem que permanecer aí. Hoje a gente está vendo muitas famílias enfrentando tantas dificuldades, Este não era o plano de Deus. Esse triângulo, exatamente como ele é, como eu apresento a vocês, dentro deste triângulo há uma segurança fenomenal. É o nosso jardim do Éden, onde a gente pode criar e realizar tantas coisas excelentes para honra e glória do nosso Deus. Queridos irmãos, agora, esta igreja, Jesus fala da igreja aqui, mas a igreja até então está embrionária. Ela vai nascer no capítulo 2 do livro de Atos. O Espírito Santo, vocês lembram, lendo a Bíblia, no primeiro verso da Bíblia, está dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, sem forma, e o Espírito Santo de Deus movia sobre as águas. Se lembram disso? E na medida que o Espírito Santo move, ele vai fazendo a obra da criação. Então o Espírito Santo é Deus Criador no nosso meio. E queridos irmãos, quero dizer a vocês que no dia que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo é o que nos leva a Jesus para ser parte da obra da criação dele. Somos criados em Cristo Jesus. Agora, um detalhe interessante é que naquele dia o Espírito Santo teve que fazer uma obra em nós. No livro de Atos, capítulo 2, está dizendo que quando Pedro e os demais apóstolos pregaram, que houve uma implosão dentro do íntimo daquelas pessoas que escutaram a palavra. Houve uma implosão tão forte que está dizendo o texto que eles começaram a perguntar, Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos nós? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Implosão. Que coisa extraordinária. Queridos, ninguém vem a Cristo senão pelo Espírito Santo. Aprendam isso. Jesus foi aos céus e ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. E ele vai estar conosco daqui até a volta de Jesus. Vocês esperam isso? Digam amém.
Amém.
O Espírito Santo, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, e também aos Filipenses, especialmente no verso 6 do primeiro capítulo. Ele está dizendo: ora, aquele que começou esta boa obra em vocês, ele vai terminar essa boa obra até o dia de Cristo. dia eu estava na cidade de Houston e eu fui dar uma corrida na praia. E eu vi um moço correndo também, e na sua camiseta estava escrito assim atrás, em inglês: "Não me dê um chute por atrás, porque Deus ainda não terminou a sua obra comigo." Queridos, Deus ainda não terminou a sua obra conosco. Mas quando você faz um link de tudo isso e vai lá para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, verso 2, João está passando uma certeza tremenda para a igreja e dizendo: amados, agora já somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Você já é filho de Deus. Já somos. Mas ainda não se há manifestado o que seremos. Hã? Você tem intenção de ser melhor do que você é hoje? Eu tenho. Eu tenho esta intenção. Ainda não se há manifestado o que seremos. Mas sabemos que quando Cristo vem, na semelhança dele, nós estaremos e vamos vê-lo exatamente como ele é. É para dizer aleluia, irmãos. Graças ao Senhor, estamos nesta caminhada. Agora, queridos irmãos, quero dizer o seguinte: Deus tem planos para a sua igreja. O plano não está terminado. Então, quero dizer a vocês que Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês vão ser sal da terra e vocês vão ser luz do mundo. E ele conclui dizendo: não se incende, isso está em Mateus capítulo 5. Ele diz: não se acende uma luz e coloca debaixo de uma caixa, mas você coloca no velador, para que dê luz a todos os que estão na casa. Você, na sua relação com Jesus, você é luz do mundo. Irmãos, como precisamos de luz na época em que vivemos? O mundo está em trevas tenebrosas. E até muitos crentes ou membros de igreja dizendo: estão perdendo a sua finalidade. Esta semana falei com um rapaz que eu conheço para cumprimentá-lo, porque não vou ter tempo de vê-lo pessoalmente. E eu lhe perguntei: escuta, como está o seu relacionamento com o Senhor? Ele disse: ah, pastor, estou afastado. Você vai ainda à igreja? Não, já não vou mais. Gente, este é um tempo de brilharmos, porque necessitamos de luz neste mundo em que vivemos, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de ser, necessitamos ser luz. E quero dizer a vocês que é até fácil a gente vir a um culto, é fácil cantar. Eu fui pregar num determinado congresso, e desculpem o que vou dizer, os musicistas, eles cantaram quase 2 horas. E depois eles disseram: a gente nem precisa de ler a Bíblia, porque já cantamos suficiente. Queridos irmãos, hinos, corinhos, tudo isso está bom, dentro de uma medida boa, como vocês fazem aqui, está bom. Não podemos prescindir dessa palavra. Tirar a palavra é como tirar a água para o peixe que vive nela. Tirar a palavra é como esvaziar o universo do oxigênio que a gente respira. Isto aqui, irmãos, é fundamental. É fundamental. Não podemos prescindir disso. Então é o seguinte: o plano de Deus é que vocês sejam luz do mundo. Isso estabelece, confirma a sua relação com o nosso Senhor Jesus. Estou caminhando para o fim desta meditação, mas quero dizer a vocês, esta é a promessa do nosso Deus. O nosso Brasil, eu estou conversando com muitas pessoas por aqui. Olha, vocês precisam orar por esse país. Vocês precisam pedir sabedoria. Como Deus vai usar vocês nos dias que seguem. É necessário fazer isso, porque vocês são sal da terra, luz do mundo. Quero dizer a vocês uma coisa. Há dois dias importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia que a gente nasceu nesse mundo, e o segundo é o dia quando a gente descobre a razão para que nasceu nesse mundo. Olha, gente, esse para que a gente nasceu nesse mundo é para ser sal da terra e luz do mundo. Deus deseja fazer isso com a gente. Então, o dia que a gente descobre essa razão está em Jesus. Jesus é a clave central que dá sentido à nossa vida. Há quatro coisas que acontecem. No dia que a gente realmente tem um encontro pessoal com Jesus, as nossas prioridades são ordenadas. Então, quando temos as nossas prioridades ordenadas, a segunda coisa que acontece é que as nossas decisões ficam simplificadas. Ou simplificadas. A sua prioridade é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Esse é até o primeiro mandamento, não é? Então, isso é prioritário. A segunda simplifica, então, as nossas decisões. Eu não tenho que ficar para lá e para cá, de jeito nenhum. A minha decisão está feita, está marcada daqui até a eternidade. Terceiro, diminui muito as nossas frustrações e diminui as nossas aflições. E quarto, prepara cada um de nós para a vida eterna. Eu não conheço aqui todas as pessoas, mas é possível que esta manhã o Espírito Santo esteja falando ao seu coração de uma maneira especial. Ele é sumo pastor, ele cuida da gente, ele toca na gente, ele anda conosco, como está no livro de Apocalipse, capítulo 2. E pastor Paulo, quero dizer a você e a irmã Maura, uma das coisas lindas que eu tenho aprendido é que a gente, como pastor, Deus tem a gente na mão dele. É o que ele diz lá aos anjos das sete igrejas. Ele disse: eu tenho as sete estrelas na minha mão. Você é estrela. Você é estrela. Deus tem vocês na mão dele. E é o seguinte, quando Jesus fala disso, o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usa o verbo kratel, que significa estar na mão dele, mas estar completamente inserido dentro da mão. Nada vai chegar a vocês que não tenha que passar pela mão de Jesus. Por exemplo, se eu digo que tenho esse microfone na mão, eu tenho, mas nem todas as partes dele estão inseridas na minha mão. Mas nós estaremos e estamos 100% inseridos na mão de Jesus. E agora, na sua relação com a igreja, Jesus disse: eu ando no meio da igreja. Quando ele anda no meio da igreja, ele dá um toquezinho em um, em outro, em outro. E ele faz isso, como diz lá em Jeremias 29:11, eu sei, é o Espírito de Deus falando com você, eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Não são planos de machucar você. São planos de abençoar você. São planos de dar a você um futuro e uma esperança. Oh, aleluia! Queridos irmãos, é bom ter esperança, mas se a esperança não tem futuro, está vazia. É bom ter um futuro, e se não tem esperança, estamos vazios. Mas Deus está dizendo: eu tenho para você um futuro e uma esperança. E agora, façam comigo um link rapidinho, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, e diz assim: e esta esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É maravilhoso, irmãos. Então, eu diria a vocês: sigam adiante, agora com uma condição: com os olhos fixos em Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. E se vocês fazem isso, Eu volto para Romanos 8, 19. Está dizendo o seguinte: até a própria criação espera com expectativa ardente manifestação dos filhos de Deus. Queridos, diante de nós está um grande desafio. Deus espera de nós, a criação espera de nós, a manifestação dos filhos de Deus. Sal da terra, sim, para conservar, luz do mundo, para brilhar. Deixe que Jesus Cristo apareça em você. Faça como João, quando ele diz: agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, que o Senhor abençoe vocês.
Amém.
Eu geralmente gosto de orar pelas pessoas que estão dispostas a fazer compromisso. Acontece que os próprios membros da igreja às vezes desejam fazer um novo compromisso, um novo comprometimento com o Senhor. Pastor, se o Senhor me permite, eu quero pedir aos que desejam, queridos, e vale a pena. Olha, uma coisa muito maravilhosa é a gente dizer, especialmente a esposa ou a esposa para o esposo, uma vez mais: eu te amo, eu te quero. A gente vive um dia maravilhoso. Quem sabe você não deseja, nesse momento, dizer ao Senhor: Senhor, aqui eu estou. Eu sou fulano de tal. E eu quero dizer, Senhor, que eu te quero. Gostaria de fazer isso hoje. Aqui nós temos uma plataforma ampla. E esta é a hora de Deus. Se você deseja fazer isso, levante-se do seu lugar, passe para cá. Passe para cá, vem aqui. É uma caminhadinha curta, mas vem aqui, passe por aqui. Quantos desejarem, irmãos, não há ninguém em toda a história bíblica que veio a Jesus para dizer a ele isto, e que saíram dali da presença de Jesus com as mãos vazias. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, venha Jesus, agora, vem aqui, diga a Jesus outra vez. Vem na presença dele, para dizer para ele de novo. Não é para dizer para esse pastor que vai embora para a América depois de amanhã, mas você vai dizer para Jesus, e Jesus está dizendo: olha, eu vou segurar a sua mão. Aleluia. Olha, eu não sei qual a dificuldade que você enfrenta, mas é possível que haja. E você tem a oportunidade, nesse momento, de vir aqui. Jesus está dizendo: eu seguro na sua mão. E comigo você vai ser mais que vencedor. Sai do seu lugar. Ponha-se de pé, todo mundo lá atrás, para todo lado aqui. Facilita a sua caminhada até aqui na frente. Venha, venha. Venha aqui na frente. Você não está dizendo a mim, você está dizendo a ele. Passe para cá. Há várias pessoas que nesta manhã necessitam um toque de Jesus. E nesse momento ele fala com você. Vem para cá. Aqui é tão bom, pode até ajoelhar aqui com facilidade. Vocês podem ajoelhar aqui no altar. Ajoelhem aqui no altar. Pastor, vem para cá comigo. Ajoelhe aqui no altar. Maura, vem para cá. Ivanir, vem para cá. É. Ajoelhem aqui na presença de Deus. Olha, isso vai marcar um momento especialíssimo na sua vida. É, vem aqui. Vem agora. Não tem mágica nisso, não. Absolutamente não. Mas a presença do Espírito Santo nesta hora, Ele trabalha com cada um de nós. Ele é gentil. Ele toca em nós sem machucar a gente. E transforma a gente para algo novo. Algo novo. Vem aqui. Pastor, esse momento é seu.
Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, neste dia, nesta celebração. Teu Espírito Santo tem tocado corações hoje. Pessoas aqui à frente estão confirmando a decisão que um dia tomaram ao lado de Cristo, colocando-se à disposição para a tua obra, para o teu serviço. Mas quem sabe há pessoas aqui tomando essa decisão pela primeira vez, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Elas estão sendo agora batizadas no teu Santo Espírito, estão tendo o selo da vida eterna. Senhor, obrigado pelas decisões de reconciliação, de consagração, feitas nesta manhã. Obrigado porque a tua palavra foi pregada de forma tão simples, ao mesmo tempo profunda. Ó Deus, quantas lições, quantos ensinamentos ouvimos hoje da boca do teu servo. A Bíblia foi exposta de Gênesis a Apocalipse de um modo tão sereno, tão claro, tão simples. Obrigado, Senhor, pela transparência da tua palavra. E a tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos transforma, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, obrigado por esta manhã. Que essas pessoas saiam daqui hoje renovadas, fortalecidas na tua presença. Ó Senhor, anima o teu povo. Encoraja aqueles que estão fracos, caídos. Perdoa pecados, santifica aqueles que estão em pecado. Santifica, Senhor, em nome de Jesus. Traga de volta aqueles que se perderam. Quem sabe esta manhã é o dia da reconciliação, da consagração. Quem sabe há homens e mulheres sendo despertados para o ministério, para realizar uma grande obra neste tempo, fazer a diferença, ó Deus, onde essas pessoas estão inseridas. Pai, foi pregado aqui hoje, estamos passando um tempo difícil no nosso país, e como igreja, agora de joelhos, sal da terra e luz deste mundo, precisamos tomar posição. Usa, ó Deus, o teu povo, usa os teus filhos, onde quer que eles estejam inseridos. Que nós sejamos, ó Deus, representantes de Cristo, as mãos, os braços, os pés, a voz de Cristo Jesus nesta sociedade. Assim oramos, já agradecidos pelo impulsionamento, pela graça transformadora de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus em nós, que há de nos motivar para fazer a tua obra até que Jesus Cristo volte, até que Cristo volte para voltar e buscar a sua igreja. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar de pé? Se você veio aqui hoje pela primeira vez, entregou a sua vida a Cristo, vá à secretaria após o culto, faça sua inscrição no próximo encontro Bem-vindo à Madureira. Vamos ter batismos no último domingo de abril. Eu estarei à porta com o pastor Daniel. Tiago, irmãos, vamos louvar ao Senhor e até logo mais, se Deus quiser. Bom domingo.